Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala, torcida, beleza? Thiagão passando rapidinho aqui só para dizer para vocês que a gente gravou esse episódio antes de sair a notícia que o Adam Butler, o John Jenkins, o Brandon Jones e o Preston Williams estão na lista de Covid do Dolfão. Então, por isso que a gente não vai falar disso no episódio, beleza? Então, vamos lá, bom episódio para vocês. Fins up.
Miami Dolphins. Miami running around, circling. Oh, look out! Gronkowski didn't have the angle. Touchdown! Oh, Kenyon Drake! A miracle!
Fala, torcida do Miami Dolphins! Estamos de volta mais uma vez agora com a sétima vitória consecutiva deste imparável Miami Dolphins, o rei do Monday Night Football. Para quem não sabe, né? O Miami Dolphins, se não me engano, ainda é a equipe que mais jogou Monday Night Footballs na história do Monday Night, né? E recentemente foi ultrapassada em número de vitórias no Monday Night Football. Cowboys e Steelers, né? São equipes que recentemente, nos últimos anos, tiveram um sucesso maior na segunda-feira à noite, no principal horário da semana do futebol americano. Mas os Dolphins, né, muito por conta do seu histórico, são a equipe que mais atuaram no Monday Night Football. E agora conseguimos uma importante vitória contra o New Orleans Saints, em New Orleans, onde sempre é muito difícil ganhar. A última vitória dos Dolphins lá foi em 1986, eu não sei nem se o Marco já era nascido em 1986, o João com certeza não era.
Eu era.
Já era?
Aqui é geração 84.
84, isso aí. Um ano interessante.
Nasci pra ver o Damarino jogar, cara.
Exatamente. É um ano interessante pro torcedor do Miami Dolphins. Mas os Dolphins foram a New Orleans, venceram os Saints. A gente vai falar que Saints foi esse que os Dolphins venceram. 20-3, e acho que o placar já diz muito sobre esse New Orleans Saints. Porém, Miami Dolphins não tem nada a ver com isso. Miami Dolphins fez aquilo que se esperava que fosse feito do Miami Dolphins. Qualquer coisa diferente disso, a gente estaria reclamando aqui. Porém, hoje é dia de comemorar a grande vitória por 20-3. Poderia ser mais. Os Dolphins hoje. Estamos gravando o programa na terça-feira, dia 29 de dezembro, né? O jogo foi segunda. Hoje estariam classificados para os playoffs da temporada 2021 da NFL. Então, assim, não foi pouca coisa. Para falar sobre isso, Marcos já deu um pitacozinho aqui. Dá o seu boa tarde, Marcos.
Fala, Rafa. Fala, Thiago. É uma boa tarde aí para a torcida dos Miami Dolphins. E é isso, gente. Agora estamos 43 vitórias, 43 derrotas em Monday Night Football. Né? Os Dolphins, que antigamente realmente eram os reis do Monday Night Football, que esses 20 últimos anos aí realmente estragaram um pouco do legado da história dessa franquia tão vencedora e tão bonita. Né? Mas acordamos na zona de classificação dos playoffs e parece que estamos voltando aos trilhos. Quer dizer, já voltamos aos trilhos, mas agora o trem do Dolfão tá acelerando. Quem segura nós agora, Rafa?
Rapaz, será que é isso mesmo? Será que ninguém segura o Miami Dolphins? A gente vai falar sobre isso no programa também. Porque o jogo da próxima semana é uma equipe que, ao meu ver, teria condições de segurar esse Miami Dolphins. Mas isso a gente vai discutir um pouquinho mais à frente. Antes disso, dá o seu boa tarde para todo mundo aí, Thiago.
Salve, salve, Rafa, Marcão. Fins up pra todo mundo, nação torcedora do nosso querido Dolfão, Dolfão gigante. Estamos vivendo, senhoras e senhores, um momento histórico dessa franquia. É a sétima vitória seguida. A última vez que o time teve 7 vitórias seguidas foi em 1985. O técnico era o nosso saudoso Don Shula, nem Jim Johnson, nem Dave Wanstead, nem o Saban, Sparano, todas essas tralhas gays e nada. Ninguém nunca conseguiu fazer. o que a gente está fazendo esse ano. E eu não quero saber se o Saints estava com Covid, se os últimos 6 jogos antes desse a gente pegou o Mike Glennon, Joe Flacco, Ken Newton, um bando de ex-jogador em atividade. Foda-se! O que importa é que a nossa defesa está heating up, né? Está esquentando, pegando fogo, estamos fazendo tudo certinho. Tem muito tape bom para a gente analisar do lado defensivo. Feliz com a vitória, muito feliz com a vitória, muito feliz com a reação. Preocupado com o nosso ataque, é verdade. A offensive line é um problema. E vamos falar, né? Porque a gente ganhou um Monday Night fora de casa, com casa cheia e apesar das zebras. Apesar das zebras, temos que falar disso também, porque se não fosse a falta inexistente, que foi marcada por mais de uma vez, spot da bola em first down no Myles Gaskin, marcaram o hold do Liam Eikenberg, sendo que ele não conseguiu nem encostar no Davenport, nem encostar ele. Como é que o cara segura alguém sem encostar? Eu nunca vi isso na minha vida. Não marcaram falta em cima do Tua. Uma vergonha, né, Marcão?
A zebra olhou aquilo e falou, não. Você não é um profissional, né? Não pode ser sério isso. Eu vou marcar falta aqui pra você tomar vergonha na cara, meu amigo.
Eu tava assistindo a transmissão americana, Marcão, e os caras falaram assim, como que é holding sem você botar a mão em alguém? Que foi só isso. Então, Rafa, vencemos apesar da juizada. Eles que têm uma lacuna com o Saints, a gente sabe, né? Por conta das bad calls que eles tiveram em playoff. Aliás, as zebras tiraram alguns anéis do Drew Brees, mas a gente acabou pagando o preço ontem. Sorte que não fez falta, 20-3, tá ótimo. Vambora, que tem muito Finscast pela frente.
E vamos falar sobre o jogo? Teve muita coisa interessante nesse jogo para ser debatida. A primeira que eu quero trazer aqui para vocês, eu, inclusive, esse foi motivo de discussão entre os membros, né, nós quatro, lá no grupo do Finscast no WhatsApp, porque eu levantei a ideia de que esse jogo deveria ser adiado. É, o que aconteceu, o surto de Covid que aconteceu na equipe dos Saints, ela foi um negócio inacreditável. O espetáculo foi prejudicado, né? Os Saints foram visivelmente prejudicados nessa partida. Foram 22 jogadores que não puderam atuar por conta dos protocolos de segurança da NFL com relação à Covid-19. Os Dolphins fizeram aquilo que esperava que fosse feito. Amassaram uma equipe esfacelada. Algumas equipes, mesmo completas, são equipes ainda assim muito ruins. E ainda assim você pode não ganhar o jogo. Isso aconteceu com o Miami Dolphins este ano. O Miami Dolphins enfrentou uma equipe muito mais fraca, que era o Jacksonville Jaguars, e não ganhou. Os Saints entraram muito desfalcados, Thiago. E os Dolphins fizeram aquilo que se esperava dele. Beleza. Não deveria ter feito também contra o Jacksonville Jaguars, Thiago?
Ah, que falta tá fazendo essa vitória, né, Rafa? É óbvio que o C não existe, mas se a gente tivesse vencido só esse jogo, né, que entre os que a gente perdeu, já estaríamos 9-6, muito bem colocados e de olho, inclusive, no título da divisão, né, da AFC East. Mas não foi o que aconteceu. Agora, daquele jogo para cá, parece outro time em campo, né? Eu lembro que uma das coisas que o Marcão falava junto com você no Finscast, eu ainda não fazendo parte da equipe, era, cadê aquela nossa defesa? Tudo que eu busco é uma evolução. Cadê? Eu não tô vendo. A nossa defesa moeba, a gente não tá conseguindo atacar o lado defensivo da bola. E ontem apareceu uma stat maravilhosa. No primeiro tempo do jogo, a gente mandou blitz em 70% das pass plays do Ian Book. 70%. É a maior marca do ano na NFL. Sabe o que isso significa, Rafa? A gente não tomou conhecimento. Não é culpa nossa. Não foi a gente que infectou os caras. Era esse os 48 que eles botaram em campo. Então a gente fez a nossa parte. Fomos lá e no primeiro arremesso, o primeiro lançamento do Ian Book, o Van Ginkel deu um chip na bola, caiu na mão do Needham. O Needham olha pros os lados assim, falando, é isso mesmo? É isso mesmo? A gente tem que falar que o Needham foi um cara undrafted no draft dele, né? E de repente ele tava lá, metendo uma pick six, fazendo um touchdown em Monday Night. Então assim, nosso time tá jogando como a performance que a gente esperava, né? Nós temos que reconhecer o trabalho que tem sido feito, principalmente do lado defensivo da bola. O que o Ogba jogou ontem foi uma enormidade, Jerome Baker uma enormidade. Se a nossa defesa tivesse jogado assim contra o Jacksonville Jaguars, a gente também não tinha perdido. Não precisou só o ataque, até porque a gente, enfim, em condições, a gente chegou a virar o jogo no quarto-quarto. Eu não quero falar muito do passado, queria focar mais em ontem, mas respondendo você, sim, não é porque um time é pior que o seu que você vai ganhar, até porque um tal de Houston, Texas, com um tal de David Mills, graças a Deus, enfiou 41 pontos no poderoso Justin Herbert e o Los Angeles Chargers.
É, poderoso Justin Herbert, entre aspas, né?
Pra imprensa, sim. Né? Pra imprensa, sim.
É, parece muito aquela Lamborghini com motor 1.0, sabe?
Palio Weekend fumando, o Maré.
O Maré, pelo menos, eu sou defensor do Maré. Eu não gosto quando falam mal do Maré.
Puta que pariu!
Eu não gosto. Agora tu arrumou uma briga aqui.
Você tinha o Maré, Rafa?
Eu sempre quis ter um. Eu tive um irmão pobre, eu tive um Bravo. Conta, lembra do Bravo?
É bem wayzinho esse carro também, né?
Eu tive um Bravo 1.6, 16 válvulas. Eu tive esse daí.
Lembro também.
É. Fiat, né? Fiat nunca mais.
Porque Fiat era só bomba também.
E aí, o que acontece? Eu tô lendo aqui até, você falou do Herbert, né? Eu tô lendo aqui o Joe Shedd, que acabou de publicar, dizendo que em março de 2009 ele havia perguntado pro dono dos Dolphins, Steven Ross, o que ele queria no sucessor do Ryan Tannehill. E ele disse o seguinte: um cara que seja um vencedor, que vai colocar tudo, o máximo, que seja inteligente, que entenda o jogo e que seja um líder. Eu vejo muito do Justin Herbert, e uma coisa que eu gosto muito do Herbert é que ele coloca muitos números na sua estatística. Me parece que as pessoas gostam, né, de não ver o jogo, olhar a estatística e falar, nossa, né? E aí você, baseado naquilo, você fala, puxa, esse é um franchise quarterback. Ganhar jogo ele não ganha. Decidir ele não decide. Nós temos um quarterback que é campeão nacional no college. Poucos times têm isso hoje. Nós temos um quarterback que faz merda e hoje todo mundo sabe o que acontece depois de uma merda do Tua Tagovailoa dentro de campo. Todo mundo sabe. Ele lança uma interceptação daquelas miseráveis, né, como ele lançou mais uma vez ontem, todo mundo vai para a rede social falar, espera que venha o touchdown agora. Isso, olha que engraçado que eu vou falar, isso virou uma certeza. Ele erra e no drive seguinte a gente vem rir nas redes sociais dizendo, calma que agora vem o touchdown. Isso virou piada. Isso é inacreditável. A força mental desse garoto é rara na NFL hoje. Características exclusivas de um ou de outro. O Herbert não tem essa força mental. E o Justin Herbert erra pra burro também. Sabe por quê, gente? Porque também é muito novo. O Burrow vai errar muito ainda. Embora seja talentosíssimo. Tá queimando minha língua pra caramba. Porque eu tinha medo do Burrow. Então ele vem mostrando que ele está sendo aquele cara do último ano do college, legal. O Herbert tem se saído muito bem, tem melhorado muito, mas não tem vencido jogos para o Los Angeles Chargers. Inclusive, o seu time, Los Angeles Chargers, tomou uma enfiada. Gente, não perdeu o jogo. Eles foram atropelados. Atenção agora, para o Houston Texans.
Também sem jogadores com Covid, tá? E tava arrebentado, sem vários titulares.
O que é ainda mais um agravante, o que torna a situação ainda pior, né? Então, o Tua, os Dolphins estão ganhando de baba. Por que que os Chargers não ganharam do Houston Texans? Alguém me responde? Né? Então, assim, a obrigação era do Justin Herbert ganhar aquele jogo, a obrigação era da equipe do Los Angeles Chargers ganhar aquele jogo. como foi nossa obrigação ganhar do Jacksonville Jaguars e nós não ganhamos. E eu vim aqui e pistolei. Então, assim, vamos manter a coerência. Agora, quando o Tua e quando os Dolphins vão a New Orleans e ganham do Saints, eu quero coerência. Ganhamos no New Orleans Saints em New Orleans. Ah, eles estavam com 22 jogadores de fora por causa da Covid. A NFL não fez nada a respeito. E o que, que vocês querem que a gente faça? O que vocês querem que o Miami Dolphins façam? E foi isso que vocês dois falaram para mim no grupo do WhatsApp, no nosso grupo do Finscast no WhatsApp. E vocês estão certos. Os Dolphins não podiam virar para a NFL e falar, olha só, não acho certo. Né? A gente tem que ter um jogo equilibrado. Não é assim que funciona. A NFL é responsável por isso. A gente viu nesse jogo o que a gente queria ver. A gente queria ver a defesa babando para cima do Ian Book, né, que é um calouro de quarta rodada. Teve uma boa, uma bonita carreira em Notre Dame, legal, mas foi, não deve ter uma grande carreira na NFL. Uma equipe dizimada, mas a defesa entrou. Era importante mostrar para a nação como é essa defesa do Miami Dolphins, e o recado está dado, porque, Marcos, era questionado da gente. Ah, estão ganhando dos Jets, estão ganhando dos Panthers. Né? A gente jogou contra o Alvin Kamara. Alvin Kamara não fez nada. Porém, o ataque não foi tão bom assim. O que, que você está vendo dessa afirmação da defesa e dessa busca por uma identidade do ataque, Marcos?
Uma defesa que ataca o quarterback adversário, uma defesa que não permite, desse ano, né, melhorou muito no jogo corrido, então não permite grandes corridas do adversário, e tem dois cornerbacks na secundária que travam aí, que desafiam o quarterback a lançar, e vai reduzindo as opções, né, porque quando você tem ali Savion Howard de um lado, Byron Jones de outro, o quarterback não pode lançar direto, ele tem que segurar a bola um pouco mais. Ele segura a bola um segundo a mais, deu tempo da pressão chegar e tá em cima dele pressionando, daí gera sec, gera turnover, gera perda de jardas, então é isso que tem acontecido. Já o ataque, né, a gente fala, pô, o ataque não tem uma identidade, o ataque não vai, o ataque não evolui, e a conclusão que eles chegaram é exatamente essa, não, o ataque não vai evoluir esse ano, tem muita falha, então a identidade do Miami Dolphins é essa, é um ataque conservador, que não agride muito o adversário, porque não tem os recursos para agredir, né? A gente tem um quarterback que tem um release muito rápido, né, o Tua, ele solta a bola muito rápido, né, e ele solta a bola para jardas curtas, né, justamente ali, ganhando 3, 4, 5 jardas, né, que ele está ganhando nesses passes curtos as jardas que o nosso jogo corrido não ganha, porque o nosso jogo corrido também é muito deficiente, né, e tudo começa ali na OL, né, a OL é a pior OL da NFL em proteção ao passe, mas disparado, muito atrás da 31ª. É uma OL que é um pouco melhor no bloqueio do jogo corrido, mas que ainda assim os nossos running backs não tinham muita visão, não estavam conseguindo quebrar tackle, né? Isso a gente viu, um Duke Johnson, que nunca se firmou em lugar nenhum, veio para Miami e meteu um jogo de 100 jardas ali contra os Jets. E aí a gente já vê que expõe, né, de maneira temerária ali os running backs anteriores, que era o Myles Gaskin, o Salvon Ahmed, que já nem foi relacionado para o jogo de ontem, né, e o Philip Lindsay chegou outro dia também, já virou praticamente o running back número 2 da equipe. Então, né, a gente imagina que com um running back mais talentoso que esses, também conseguiria aproveitar melhor as oportunidades, e um running back que não só seja bom com a bola, mas seja bom sem a bola, né? Ajudando ali na proteção ao passe, porque isso era uma das coisas que o Myles Gaskin fazia bem ano passado, e esse ano ele tá muito mal, né, protegendo o quarterback. Então o Tua tem que se virar nos 30, e ele tá se virando nos 30 dessa forma. Essa é a identidade do time, não dá para agredir. A maior parte do jogo bem conservador, fazendo o necessário para mover as correntes, e avançando em campo, fazendo ponto quando necessário. A gente não vê esse ataque, nunca vai ser um ataque com esse plantel, né, com esse elenco, que vai ser aquele ataque que vai botar o pé na garganta do adversário e vai matar o jogo. Eles preferem deixar para a defesa decidir e fazer um futebol burocrático. Eu até brinquei no Insta, chamei de Muricibol. É um futebol conservador, para não arriscar turnover, para não arriscar perder a bola. E é isso, vai ser assim até off-season, Brian Flores, Chris Greer vão ter que repensar. Entendo que o Tua já fez o suficiente para mostrar que o elenco, o time deve ser construído ao redor dele. E agora não dá para contar com essa linha ofensiva, vai precisar ir para o mercado, trazer alguns jogadores de mais peso, com mais experiência, e preparar melhor o time ao redor do Tua, porque ele mostra que ele sabe conduzir esse ataque, ele sabe extrair o melhor dos jogadores ao redor dele, tá até elevando o nível dos jogadores. Tem gente que fala, pô, a OL melhorou. Não foi a OL que melhorou, é o Tua que solta a bola rápido, que evita o sec, que escala o pocket, e consegue levar esse time mais, praticamente nas costas aí, né? Levar o ataque nas costas. Então é isso, se você ficar olhando ponto de fantasy, o Tua realmente não vai ser aquele quarterback vistoso, ele não está sendo o quarterback dos highlights que mostram
ano,
toda,
né?
Hora.
Esse,
mas
ano,
é extremamente
porque eficiente. Tem muitos anos pela frente, eu acho que ele é um cara que vai crescer bastante. Mas voltando um pouquinho sobre aquele drive do TD do Waddle, achei que ali, primeiro, que a gente teve o passe do Tua, que foi interceptado no drive anterior, né? E depois do jogo ele falou que ele tinha as duas opções de passe, tinha a mais fácil, que era com o Waddle, mais curta, e ele tentou jogar por cima do ombro do Mac Hollins, só que ele não esperava que o Mac Hollins fosse fazer o corte, e que isso acabou induzindo ele ao erro, mas que o Mac Hollins pediu para ele para jogar uma bola na próxima, no próximo drive, que ele ia pegar. E foi o que aconteceu. Numa terceira para 9, o Tua foi lá, meteu uma bomba, Mac Hollins, uma baita play. E depois dessa jogada, a gente teve um fifth flick super surpreendente, né? Ninguém ia imaginar um fifth flick. Já caímos dentro da red zone, depois nós fizemos um misdirection ali, que acabou sobrando pro Jalen Waddle. Achei muito interessante esse drive vir logo depois de um turnover. Como o Rafa falou, o Tua é um cara muito forte mentalmente, mas também o Godsey, e seja lá quem é que está chamando as jogadas, precisa parar de marinar um pouco o jogo. Inclusive, o sentimento é sempre esse, né? A gente começa a dar aquele fast start, enfim, aí fica marinando o primeiro tempo e parece que no intervalo o pessoal faz os ajustes que é preciso. Não sei se a gente pode correr o risco de passar um tempo inteiro fazendo só o feijão com arroz na próxima semana contra a equipe do Titans, num jogo com uma temperatura super fria, né? Vai ser um jogo geladíssimo fora de casa. E Rafa, queria colocar aqui para a gente discutir um pouquinho a respeito de como essa offensive line vem também interferindo nas chamadas, né? Eu e o Marcão, a gente estava conversando no grupo dos torcedores. Aliás, quem quiser seguir a gente lá no grupo pode entrar no perfil, o @miamidolphins.br lá do Instagram. Tem lá na bio, né? Tem o link pra galera entrar nesse grupo do WhatsApp. E eu falando, porra, o pessoal não confia no Tua. E aí o Marcão falou, não é que não confia no Tua, não confia na offensive line. E é bem isso, né? Porque a gente não consegue ter paz. Você mesmo, Rafa, compartilhou aí que a gente tem um rating de 94 com o Tua, com a 32ª pior offensive line. E tá na frente do Mac Jones, do Baker Mayfield, do Zach Wilson, todos com offensive line melhor que a nossa, até porque se a gente é o 32º, a gente é a pior offensive line da NFL.
Eu trouxe aqui uns números para vocês com relação a faltas, tá? São faltas chamadas contra o Miami Dolphins, e o total de faltas por jogo, o total de jardas cedidas somente por faltas, né? E o total de faltas do ataque. Tá? Ele só não separa o que é falta do ataque, aonde especificamente no ataque, se é da linha ofensiva, né? Se é alguma interferência no passe ofensiva, ele não separa. Mas, de qualquer maneira, já dá para a gente ter um parâmetro aqui. E a gente tem alguns absurdos, né? Do tipo, o jogo contra o Baltimore Ravens, que nós ganhamos e ganhamos muito bem, nós tivemos 11 faltas no jogo. 11 faltas e 97 jardas cedidas somente com as faltas. Sendo que das 11, foram 6 faltas no ataque. É muita coisa. É muita coisa. A título de comparação, ontem nós cedemos 7 faltas, sendo 4 no ataque. Todas essas 4 foram faltas da linha ofensiva. Essa aqui dá para saber, porque não teve nenhuma outra falta diferente de false start ou de holding, né? As faltas do ataque ontem foram false starts e foram holdings. De quem? Das mesmas figuras de sempre. Então, assim, a gente não passa um único jogo sequer sem uma falta do Austin Jackson, sem uma falta do Liam Eikenberg e sem uma falta do Jesse Davis. Né? Ontem teve uma outra falta até do Michael Dieter, né, o nosso center. E aí o Paulo Antunes falou um negócio, vou trazer aqui para o Marcos, vou trazer para o Thiago comentar. Eu queria que o Marcos comentasse sobre isso, porque o Paulo Antunes ontem, durante a transmissão do jogo, você que viu o jogo pela transmissão americana, deve até ter se aborrecido um pouquinho também com o Brian Greese, que falou um monte de bobagem ontem, né, o filho da nossa lenda Bob Greese. A gente sabe que ele é muito ressentido com os Dolphins, né, o Brian Greese. Mas o Paulo Antunes disse ontem um negócio muito pertinente para o assunto que a gente está falando aqui. Os Dolphins draftaram o Austin Jackson para ser o left tackle do futuro da franquia. Evidentemente não deu certo, empurraram ele para left guard para ver se sai alguma coisa. Os Dolphins draftaram Robert Hunt para ser o right tackle da franquia. Evidentemente não deu certo, empurraram ele para right guard para ver no que dá. Os Dolphins draftaram o guard Michael Dieter. Evidentemente não deu certo, empurraram ele para center para ver no que dá. Os Dolphins contrataram o Jesse Davis para ser um swingman, né, para ser aquele cara de backup de qualquer posição. Ah, vai jogar, ele é reserva, mas precisa de um jogo como left tackle, ele joga. Sai do campo, pronto, acabou. Precisa de um outro jogo para jogar como right tackle, ele vai lá, joga, pronto, acabou. E não para ser o titular do right tackle, ainda mais quando o seu lado direito é o seu blind side. Então, assim, tudo nessa linha ofensiva parece improvisação. Parece não. É improvisação. Toda essa linha ofensiva foi montada na base do vamos ver no que dá.
A começar pelo técnico de posição também.
O garoto lá, né? O novinho?
O Lemuel Jean-Pierre.
Por quê? Ele era o quê?
Ele é a primeira vez que ele é técnico de posição, né? Ele era assistente do Steve Marshall ano passado, que foi o cara que o Gailey levou.
Mas aí já faz... Disso tudo que a gente comentou é o que faz mais sentido. Repara, a coisa é tão absurda que mesmo essa improvisação é a que faz mais sentido de todo o resto da linha ofensiva.
Mas ele tinha dois anos de experiência como técnico, Rafa. Você pega as melhores...
Claro.
Você pega as melhores OLs da liga, o técnico de OL são sempre aquele cara velho. Você não tem um novato.
Ok. Sim, mas aí todo o coaching staff dos Dolphins é assim.
Então, justamente, né? É um erro, cara.
É o grupo dos estagiários.
Não, mas aí o que eu tô querendo dizer é o seguinte, são estagiários, não são improvisados, é diferente.
Exatamente.
Entendeu? Não é improvisação, é estagiário. É first timers, são apostas. O que eu tô dizendo é que na linha ofensiva, o que está acontecendo são improvisações. E vou até falar do Liam Eichenberg também, que agora eu lembrei. Jogou a carreira dele inteira no college como right tackle. E hoje vem jogando como left tackle.
Eu acho que ele era left tackle do Ian Book.
Ah, é verdade. Ele era left tackle, mas ele começou a carreira nos Dolphins como right tackle.
Isso.
Né? Beleza, isso. Beleza, perfeito.
E depois trocaram ele de lado.
Depois,
né?
Trocaram ele de lado. E ele tá menos pior, reparem, cuidado, né? Ele tá menos pior como left tackle do que como right tackle, porque como right tackle era um desastre.
É, e ontem a partida dele foi horrorosa, apesar de...
Ontem foi horrível.
É horrível, ele foi jantado pelo Davenport assim, de maneira solene, né?
Exatamente.
Agora, sobre as improvisações no offensive line, obviamente, quando você chega no training camp, já insatisfeito com alguns jogadores, como o próprio Kindley, né, que pegou Covid essa semana, que já no primeiro depth chart já caiu para o terceiro time, né? Quando você traz o Hulk, que veio para jogar de left tackle, vem para right tackle, o Austin Jackson, que era o left tackle, não performa, o Robert Hunt, mudaram ele de lado, porque ele estava de right tackle, e aí ele vem para right guard, depois joga para left guard e volta para right guard. Resumindo, eles estão batendo cabeça desde o início do ano, Rafa. E o que me assusta de verdade é a falta de tentar melhorar esse jogo. O Jesse Davis não era para estar jogando. Era para a gente ter achado uma resposta ali. O Austin Jackson teve mais um holding ontem. Mais um holding. Numa terceira ou numa segunda para um, segunda para dois, mais um holding, jogou nós lá para trás. Aí o Waddle fez uma baita de uma play, jogou a gente em jarda curta. E sobre o Grease, né? Eu assisti a transmissão americana, eu não achei que ele falou muita bobagem, e achei até que uma das leituras que, assim, mais assertivas da transmissão foi dele, na jogada que a gente tava terceira para dois. Aliás, a gente tem que falar também rapidinho, Rafa, do clock management, né? O controle de relógio do Dolphins no final do primeiro tempo foi horroroso. Aquela história do pedir tempo, não pedi tempo, não, eu pedi, não pedi. Volta, pediu ou não pedi? Não pedi. E aí, pô, terceira para um, resolvem dar um drop back, o Tua sai under the center, toma um sack. Nossa, aí vira aquela várzea. O próprio Sean Payton também resolve não pedir tempo, deixa o relógio embora, porque estava pedindo, pelo amor de Deus, para acabar o primeiro tempo, para conversar com o Ian Book, não queria jogar ele nenhuma furada. Como esse time se complica com coisas básicas? E aí talvez seja isso que o Marcão falou. É falta de experiência num técnico de linha ofensiva. O técnico de linha ofensiva, senhoras e senhores ouvintes, a audiência do Finscast, é uma das posições mais difíceis que tem. É quase que um teatro. Você tem que botar cinco caras de quase 150 quilos em média cada um para que eles sejam quase que um nado sincronizado. Ninguém vai fazer um bloqueio por acaso porque quer. Se eu estou fazendo uma coisa, o carinha do meu lado tem que fazer outra. O cara lá da ponta tem que fazer outra. E aí, não deu liga. A gente não conseguiu, até agora, não deu liga e não acho que vai dar liga. Acho que a gente, inclusive, talvez não vá para os playoffs, e aqui, depois para a reta final, eu não quero jogar um banho de água fria em ninguém, muito por conta da offensive line.
Deixa eu trazer, eu gostei dessa página aqui, rapaz, eu achei aqui, nflpenalties.com, isso aqui é maravilhoso. E aí, eu fui ver a relação de faltas do ataque, né? Só que eles vão além, eles separam aqui, eu achei um local aqui que eles separam, o que é offensive holding, e o que é o false start? Porque o offensive holding, ele pode ser enganoso, né? A segurada de ataque, você pode ter um receiver fazendo uma segurada. Você pode ter um running back defendendo contra uma blitz e fazendo uma segurada para proteger o seu quarterback. Então pode ser enganoso. O false start já menos. Tudo bem que tem o false start também, né, de tight ends, de wide receivers, mas ele é um pouco menos enganoso. E aí vamos lá, isso aqui vai ajudar bastante a gente. A equipe que mais comete false starts na NFL é o Detroit Lions, com 25. E em segundo, três equipes empatadas. Arizona Cardinals, o que me surpreende. Atlanta Falcons e Jacksonville Jaguars, são duas equipes fracas. E aí depois vem o Miami Dolphins, na terceira posição, com 20 false starts em 15 jogos. A média da liga é de 16. A média é de 16, ou seja, a gente está bem acima da média e somos a terceira pior equipe em false starts da NFL. Então, o que é o false start? False start é a saída falsa, né? São erros mentais, são erros da contagem do hard count, o snap count tem uma contagem, né? O quarterback não fica falando aquele monte de coisa de forma aleatória. Ah, eu vou escolher aqui. Peraí, hoje eu vou fazer os números da Mega Sena. 24! 60 e... Ah! Gente, aquilo ali não é à toa, né? São números falsos, são números que de audibles, né? Que são as mudanças na hora que ele vê alguma coisa, ele muda, ele chama um número diferente. Quem ouve aquele hard count já sabe que, opa, ele mudou, entendeu? Isso tudo é treino, isso tudo é treinamento. É o que o Thiago falou aqui, é uma peça de teatro que precisa estar todo mundo muito bem ensaiado, todo mundo muito bem sincronizado. O Thiago acabou de usar a expressão do nado sincronizado. E é isso. Tem que estar todo mundo no mesmo compasso. Porque são cinco partindo no mesmo momento. Você não pode sair antes. E aí o seu Austin Jackson é especialista nisso. Por quê? Porque está nervoso. Porque está despreparado. Porque está sem foco. Porque está mal treinado. Toda essa linha ofensiva, tirando o Jesse Davis, é muito jovem. E isso é um erro da montagem do Chris Greer. E isso é um erro da montagem do Brian Flores. São jovens demais. E por mais que eu goste da escolha que o Marcos teria feito no Creed Humphrey, né, para ser o center do Miami Dolphins, o jogador de Oklahoma que acabou indo para o Arizona Cardinals, é um calouro também.
Foi para o Chiefs e está sendo considerado para...
Ah, ele foi para o Chiefs, né?
Considerado rookie ofensivo do ano, um dos favoritos.
Sim, mas aí o que acontece? Você colocou o cara numa linha ofensiva, jovem, com um monte de jogador experiente do lado dele. É diferente. A nossa linha já é uma linha que só tem moleque. É tudo moleque novo. O Austin Jackson tem 20 anos, gente. Entendeu? Então, por isso aqui, pro caso específico do Miami Dolphins, eu falei do Corey Linsley, né, que saiu do Green Bay Packers e foi pro Los Angeles Chargers. Traz alguém ali no meio de experiência para segurar a onda dessa molecada. É muita gente jovem, entendeu? E evidentemente, o que o Marcos falou, precisa de um técnico experiente para resolver esse problema. Gente, o nosso quarterback tem um problema sério no quadril. Ontem ele tomou uma porrada que eu falei, caralho, fudeu, morreu. Falei, morreu. O cara não vai levantar. Graças a Deus levantou. Mas e aí, vamos correr esse risco a troco de quê? De você agradar o cara lá, traz esse moleque aí pra ser o técnico de linha ofensiva. Ele deve ser 5 anos mais velho do que o Austin Jackson. Ah, gente, pelo amor de Deus. Né? E a gente viu aí, a gente sofreu durante 20 anos com Dante Scarnecchia sendo técnico de linha ofensiva do New England Patriots. E ninguém encostava um dedo no Tom Brady. Só o Cameron Wake, mas aí é exceção. Então assim, haja paciência. Bom, falamos da linha ofensiva, falamos do impacto que isso tem nesse ataque, como diz o Marcos, burocrático.
Vamos falar do Jalen Waddle, que ontem fez história, Rafa. Fala do Jerry Waller. Bateu o recorde do Jerry Rice. Tá 6 catches do Bowling. Que homem, Jalen Waddle. Ó, palmas pro Marcão. Foda-se o Jamar Chase.
Ah, eu não vou falar nada. Eu deixo o Waddle falar.
Não, mas peraí. Aí vai começar...
O Jamar Chase comemora fazendo o Waddling? Não comemora. Então só aí ele já perdeu pra nós. Não. Tá? E o Waddle vai fazer a história ser reescrita, que esse recorde de 101 recepções como rookie do Aquan Bowling, eu vi acontecer com Kurt Warner de quarterback, e ele tá fazendo isso com o menino Tua Tagovailoa.
Mas assim, tá bom, é legal pra caramba, a gente tá feliz. Eu tô achando o Waddle maravilhoso, tô achando ele um baita de um jogador, vai ser um grande jogador. Assim, sem querer estragar a vibe de vocês, o que recorde de recepção representa? De mais recepções? É recorde de jardas recebidas? Não. É recorde de touchdowns recebidos? Não. O que significa na prática recorde de recepção? O que é isso? Pra mim não vale muita coisa não. Não quero desmerecer o garoto, tô falando aqui, tá jogando pra cacete, tá sendo a puta válvula de escape, mas quero lembrar os senhores, ainda não temos um wide receiver número 1. Marcos, fala que o filho é teu.
Eu vou responder o cara, o quê, pra alguém que tava defendendo o Maraia Turbo agora há pouco?
Ponto pro Marcão.
Não vai dar, não tem argumento racional, né?
Melhor do que esse motor 1.8 de muita Renegade por aí, viu?
Levou pro pessoal perder a razão, viu, Rafa?
Mas... É, apelou.
A gente vai, né? Eu chuto no saco mesmo.
Mas olha, eu acho que a gente tem que valorizar assim, a temporada do Jalen Waddle. E ele quebrando esse recorde do Okun Boring, salvo lesão, ele vai bater, porque Covid ele já pegou, não vai perder mais jogo por Covid, né? Acabou de perder um jogo por Covid, então ele vai jogar as próximas duas partidas. E ele é, vamos dizer assim, o jogador mais atuante do nosso ataque, né? Eu acho que, não sei o que significa ter o recorde de recepções para um Hulk, mas que o Mike Gesicki deveria aprender um pouquinho com o Jalen Waddle a cumprir suas rotas, a se desmarcar, a improvisar com as pernas, isso sem dúvida, porque o Durham Smythe está fazendo mais que ele, que o Devante Parker, vovô, o Uncle Parker, né? O tio, né? Como é que é o apelido dele, conseguiu a façanha de passar em branco no Monday Night Football, sendo que o Latimore estava marcando o Waddle, e o Waddle teve 10 recepções, e o Devante Parker não teve nenhuma. Então, assim, eu acho que o Waddle, não sei o que significa na prática, viu, Rafa, mas que ele é um exemplo, workaholic, um cara team player. Eu só não falo que ele é meu cara favorito nesse ataque do Dolphins, porque Mac Hollins, meu capitão, que homem Mac Hollins e seu
meu
cabelão.
Meu Deus. Tá vendo por que você não pode criticar o Maréia?
tá vendo? Brincadeiras à parte, o Waddle tá fazendo uma temporada magistral. E se a gente for pros playoffs, muito é graças, não só ao Tua,
é graças a ele,
defesa, mas ofensivamente ao Jalen Waddle.
Repito, eu não quero de forma alguma dar uma porrada no Jalen Waddle, porque eu tô muito feliz com ele no time.
Só admite que você ainda tá amargurado que você era fã do Chase e o Chase não veio pra Miami. Tudo bem, a gente entende, Rafa.
Claro que tô. Claro que tô. Óbvio que eu queria o Jamar Chase. E vou explicar por quê.
A mulher que você queria casou com outro. Paciência, cara. Mas você tem que ser feliz com a mulher que você
tá. Mas eu não sei se ele ia se encaixar. Porque assim, a gente não tem OL.
Ok.
Não tem OL pra deixar a bola chegar.
Isso é justo. Exato. Tudo isso é justo. O que eu não acho justo é a gente falar o seguinte, a mesma coisa do caso do Tua e do Justin Herbert. A gente não pode gostar dos dois? É proibido a gente gostar dos dois? Será que se a gente gosta do Tua, a gente tem sempre que sentar a porrada no Justin Herbert? Será porque a gente gosta do Jalen Waddle, a gente tem que sentar a porrada num cara que tem 1.163 recepções, jardas para recepções, 10 touchdowns e uma média de 17 jardas por recepção, a gente tem que sentar porrada nesse cara, como calouro? O nosso tem números muito inferiores. 941 jardas, 5 touchdowns e 9,8 jardas por recepção. A gente, claro que pode gostar do Jalen Waddle pelo que ele tem feito em campo, mas a gente tem que dar porrada no Jamar Chase e falar que ele é uma merda? É isso que a gente vai fazer?
Sim, se não é meu, não presta.
Não tô falando que ele é uma merda. Eu só tava fazendo um hate pra dizer que eu não me arrependo.
Também não.
Do Jalen Waddle agora, né? Obviamente que eu queria o Kyle Pitts, eu não queria nenhum dos dois. O cara que eu queria era o Kyle Pitts, mas sim, eu tô muito feliz com o Waddle. Acho que fez muito sentido o Waddle. E a outra coisa que eu também queria destacar é que neste momento a nossa pique do Niners é melhor que a nossa do Dolfão. Confirma,
produção? Ainda não vi isso. Daqui a pouco eu dou uma olhadinha nisso.
Não, ainda não.
Estamos todos muito satisfeitos. Falamos isso, inclusive, na hora. No momento do draft, né? Agora, acho sacanagem a gente dar porrada no Jamar Chase. Tá fazendo uma puta temporada também. O cara já tá com 10 touchdowns.
Sumiu vários jogos também. Não fez nada em vários jogos. O Chase sumiu em vários jogos.
Bom, mas se ele tem números como esse, é porque em algum jogo ele compensou.
Líder de drops. começou no começo, né? Foi aquele começo avassalador dele e depois ele deu uma caída. O Waddle fez o caminho contrário, né? Começou mais devagar e...
Bom, no último jogo ele teve 125 jardas.
É, mas olha a tendência, não o último jogo, literalmente. E complementando aqui o que o Thiago falou, hoje a escolha dos Dolphins...
Por que você não gosta do Jamar Chase, hein? Por que você implicou com o cara?
Fiquei com ele, eu tô aqui na...
Você pode ele achar bom, cara, por mais que você seja fã do Waddle.
Eu tô na minha volta da vitória, eu sempre falei que o Waddle seria uma melhor opção pro elenco do Miami Dolphins. É o cara que consegue separação, é o cara que consegue jardas após o passe, era tudo que a gente precisava, e é isso que ele tá entregando.
Tá, mas você não precisa sentar a porrada no Jamar Chase, você pode gostar dos dois.
Só tô falando o que tá acontecendo. Ó, hoje a escolha de Miami que passou pros Eagles...
Chato é pra décima... caralho com essa porra, hein?
É a décima... Você é chato demais, Rafa. Nossa senhora. É, admite, cara, seja feliz com a mulher que escolheu casar com você, cara, não fica pensando na outra, a outra não te quis.
Cara,
é isso, cara.
Olha os caras, hoje os caras tiraram pra brigar. É, a gente tá fazendo o que o elenco não tá fazendo, tá tudo rachado aqui no Finscast.
É, a escolha, complementando aí o que o Thiago falou, a escolha dos Dolphins no draft hoje é a 19ª, sendo que essa 19ª passou pro Philadelphia Eagles. A escolha própria do Philadelphia Eagles é a 20ª. E a escolha do San Francisco, que passou para os Dolphins, é a 21ª. Então, como estão os três times com a mesma campanha, 8 vitórias, 7 derrotas, ficou tudo a mesma coisa, praticamente.
Tá tudo a mesma coisa. E isso não quer dizer muita coisa, até porque a gente está falando do Chris Greer, que comete muitos erros no draft, né? Então, vale lembrar que a gente teve aí a escolha do Noah Igbinoghene, né, deixando passar o Jonathan Taylor, né? Então... Sinceramente, não estou muito preocupado com o draft. Nesse momento, vou me preocupar mais com o draft lá para fevereiro, abril, porque aí é que o bicho pega. A gente já sabe que o Chris Greer provavelmente vai fazer alguma cagada. É, galera, a gente enrolou muita coisa aqui, já estamos passando da hora. Eu só queria trazer um negócio aqui importante. A melhor defesa da NFL em números de sacks, eu vou contar um negócio aqui para vocês. Miami Dolphins. Miami Dolphins, neste momento, lidera a NFL em número de sacks. 45 contra 44 do Minnesota Vikings e do Tampa Bay Buccaneers. 43 do Pittsburgh Steelers, de TJ Watt. E 42... de Chicago Bears e Los Angeles Rams. Então, olha, nesse monte de ninguém na defesa do Miami Dolphins, a gente está falando aí de Jason Pierre-Paul, Vita Vey, TJ Watt, né? Aaron Donald. A gente está falando de um monte de gente aí e a gente lá com Ogba, com Cabeça de Patê, né? Com Van Ginkle. A gente está indo com um monte de ninguém. E isso é uma coisa legal, Thiago, porque vamos falar rapidinho sobre essa defesa, porque ontem a gente viu sack do Brandon Jones, a gente viu sack, foram 2 sacks do Emmanuel Ogba, ontem foram 8 sacks, né? Também ontem foi um festival com aquela linha ofensiva horrorosa dos Saints.
Zach Zidler foi buscar saindo de dentro
Zach do interior. Zidler. E o Zach Zidler, por muito pouco, não conseguiu mais uns 2 sacks cheios, né, dele, né, aquele sack cheio dele. Por muito pouco, o Ian Book conseguiu se livrar. Então, assim, parece que a defesa como um todo vem se ajudando. E a importância do Raekwon Davis nessa, né, no meio dessa defesa é um negócio assustador, Thiago.
Fenomenal. O Christian Wilkins liderou a partida com tackles. Christian Wilkins, que é um inside lineman, né? Um DT, um defensive tackle, ele teve 8 tackles, 8, né? Mostrando a força que ele tem, principalmente como um run stopper. O Raekwon Davis, alinhado ao lado do Christian Wilkins, é um pesadelo para os caras, porque o Raekwon Davis, ele ocupa o espaço que a linha ofensiva tem que dobrar em cima do Christian Wilkins. Então, assim, a gente não tem hoje um cara como o Aaron Donald, mas a gente tem dois jogadores muito acima da média. É, não sei por que o Miami ainda não anunciou a extensão do Emmanuel Ogba, o Ogba que vai ser free agent, e tem uma estatística que o Marcão jogou no grupo dos torcedores lá do WhatsApp, incrível. Ele é o primeiro jogador desde 2017 a conseguir 20 QB hits e 10 pass defended, ou seja, quando o quarterback lança e o Ogba, que é um defensive end, um edge, né, das laterais, ele consegue dar um chip na bola, um tapinha na bola. Isso é brutal, brutal. Nós estamos falando de uma liga que tem os irmãos Watt, que tem os irmãos Jones, enfim, tem muita gente boa e a gente tem feito bastante com essa defesa. Acho que falar que hoje Van Ginkel, Brandon Jones e tal, é um bando de ninguém. Acho que a gente tá desvalorizando um pouco os nossos atletas, porque estão performando muito bem, viu, Rafa? E o Baker também. O Baker que teve ontem um saque e meio, já teve dois saques contra o Jets. O quem diria que o nosso Baker, nosso linebacker, tá virando também um blitzer. Isso mostra como essa defesa é plural. Ontem, no Monday Night, tava todo mundo assustado como a gente conseguia, de uma maneira organizada, alinhar a defesa de um jeito e atuar em quatro movimentos diferentes. Ora, 7 na loss, partindo 5, ficando 2. Ora, 7 na loss, subindo só 4-man rush e 3 no cover. 7 na loss, everybody blitz, né? Aquele pra cima todo mundo. Cara, isso é muito difícil. E, já até rumando pro próximo assunto, provavelmente é... Ryan Tannehill, é melhor pegar Covid antes que você morra no domingo, porque o meu dofão vem gigante.
Hashtag empolgou. Vamos falar sobre o jogo, então, contra o Tennessee Titans. É o jogo do próximo domingo. Miami vai até Nashville, no Tennessee. E aí o Paulo Antunes até brincou, né? Fez calor o ano inteiro lá em Nashville. Aí o Miami Dolphins vai pra lá, vai estar 3 graus. E assim, 3 graus mesmo, né? A previsão é de 3 para 4 graus lá em Nashville, uma beleza, né? Fez calor a porra do ano inteiro, a temporada inteira tava quente lá em Nashville, aí o Miami Dolphins vai pra lá e 3 graus, puta que pariu. Mas esse Tennessee Titans é uma equipe que é difícil de entender nesse momento, né? O Tennessee Titans tinha uma identidade muito clara, né? Que era um jogo corrido extremamente pesado, o ataque totalmente voltado para o Derrick Henry, porém você tinha a ameaça do play action, que a gente sabe que é um dos pontos fortes do Ryan Tannehill, usando tanto o Julio Jones quanto o AJ Brown. O Julio Jones se machucou, o Derrick Henry fora da temporada praticamente, então essa equipe do Tennessee Titans a gente não sabe exatamente o que esperar. A gente conhece bem o Ryan Tannehill, espero que o Brian Flores saiba o que fazer com o Ryan Tannehill. Você tem uma noção de que Ryan Tannehill a gente vai ver e de que Tennessee Titans a gente vai enfrentar?
Engraçado que eu vi um tweet hoje, Rafa, falando que durante 7 anos, duas coisas separaram o Miami Dolphins dos playoffs. Ryan Tannehill e o Bill Belichick. Então não mudou nada pra gente agora. Eu acho que assim, a gente conhece bem o Tannehill, a gente sabe que ele é capaz, ele faz muito bom no play action, ele tá bem lá em Tennessee, ele é bem protegido. Tudo que a gente pedia para ele, né? Que coincidência, né? Como as coisas no mundo. Tudo que a gente pedia pro Tannehill era uma linha ofensiva e um jogo corrido, né? E as coisas não mudaram em Miami. Mudou o quarterback e o entorno não mudou. Mas a secundária dos Dolphins é muito boa, né? Mesmo com o AJ Brown de volta aí. O Julio Jones, não sei se vai jogar domingo ou não, se já tá confirmado. Mas o Julio Jones não tem sido produtivo com o Tannehill, eles não conseguiram desenvolver muita química. Eu acho que cabe desafiar o Tannehill a lançar, porque a gente confia no Howard, confia no Byron Jones, e a gente sabe que hoje o Flores estava falando justamente sobre isso, que é conter o jogo corrido nas primeiras jogadas para forçar o adversário a lançar, né? Então acho que já é um pouco do que a gente pode esperar pro jogo de domingo, né? O que me preocupa mais é realmente o ataque, né? A defesa dos Titans tem jogado bem, tem sido uma boa defesa, não é uma defesa tão forte como a do Saints, em que pese que os Saints estavam desfalcados, mas não pressiona tanto o quarterback quanto a linha defensiva do Saints. Então, espero que por esse lado talvez seja um jogo mais fácil para a linha ofensiva de Miami, porque eles precisam aprender com os erros, né? O Austin Jackson, eu estava ouvindo o 3 yards per carry, parece brincadeira, né? Parece que ele nunca viu uma blitz estante em anos que ele jogou no college, anos que ele tá, os dois anos que ele está no profissional e o que ele jogou no high school. Então, é brincadeira, né? Parece que não consegue aprender com os próprios erros, né? A gente não consegue ver essa evolução aí do Austin Jackson. Então, espero que Miami consiga realmente ser mais efetivo no ataque nesse ponto, né? Que consiga marcar os pontos necessários aí para dar um pouco mais de conforto durante o jogo.
Maravilha. Então agora vamos para as nossas previsões. Quero saber o que o Thiago está esperando desse jogo. Jogo talvez mais difícil do ano. Eu quero saber do Thiago o que você está esperando contra o Tennessee Titans. E o seu placar, seu palpite.
Rafa, vamos lá. Primeiro que a gente está gravando isso, então, no final da tarde do dia 28, terça-feira, né? E nós tivemos ontem a confirmação, segunda-feira, do Julio Jones com Covid. Né? É assim que começa o Covid dizimando os elencos de uma semana para outra. Então, eu acho que o Titans tem muita chance de ter, nas próximas 48 horas, novos casos de Covid no vestiário. E eu, desculpa, fair play é o caralho. Eu espero que mais gente caia no Covid. Como disseram lá no grupo dos torcedores, não lembro quem falou, é a conexão Dolfão-Covidão. Então, vamos torcer para pegar do Tyreek Hill para baixo, AJ Brown e tudo mais. Acho que em ideais condições, o Titans, segundo Vegas, é favorito por 3,5 pontos, mas não vejo hoje o Dolphins tendo que baixar a cabeça para o Titans, não. Aliás, tem dois times na AFC só que eu acredito que hoje são claramente favoritos em cima do Miami Dolphins. Kansas City Chiefs, por razões óbvias, atuais campeões da AFC, e o Buffalo Bills, né, que infelizmente a gente tem uma freguesia absurda com o Mike DeMort, e enquanto a gente não ganhar deles, não tem como falar nada. Porém, eu acho que o Miami tem chance de vencer o jogo. A minha previsão aqui é de uma vitória do Dolfão, 24-17, Ryan Tannehill com duas interceptações e 4 sacks cedidos, pelo menos.
Jogou até o microfone no chão, rapaz. Esse cara não é fraco, não. Marcos, já ouviu sua planação sobre o jogo? Agora eu quero o seu palpite. O que está esperando aí para Dolphins e Titans?
Sei se vocês lembram aquela reta final de 2016, quando o Miami estava perseguindo os playoffs, mas em termos assim, um pouco de situação, de momento, do desafio que era o jogo, me parece, situacionalmente, me parece um jogo que lembra muito aquele jogo contra os Cardinals. Né? A diferença é que o Miami precisava ganhar para ficar vivo, só que o jogo era em Miami, choveu pra caramba durante o jogo, o Tannehill lesionou a perna justamente naquele jogo, só que conseguiu ganhar, né? Quando ninguém esperava, né? Conseguiu superar as adversidades. Foi um placar bem apertado, 26 para Miami e 23 para os Cardinals. Então, espero um jogo similar aí, que definido por um field goal. A única coisa que tá difícil confiar no nosso Jason Sanders, né? Ontem errou um chute num estádio fechado. Tudo bem que o erro ali foi do holder, mas não dá, né? A gente não tá conseguindo confiar nele, todo mundo...
Mas mesmo assim, foi um chute de 59 jardas.
Né? E ele tinha acertado, né? Ele acertou o primeiro.
Ele acertou
o primeiro e errou por pouquinho o segundo. A bola saiu para a direita, infelizmente, né? Wide left, na verdade, para a esquerda.
Mas ali foi vacilo do holder, né? No segundo chute. Então, pô, é uma pena ver, né? Porque antes a gente já via o Jason Sanders alinhando, a gente fala, beleza, 3 pontos. Hoje fica todo mundo com medo, né? Será que vai? Será que ele não vai? Já começa a cornetar o cara. Então, seria legal uma vitória definida com o field goal dele, para recuperar a confiança, tanto dele quanto da torcida, e permitir Miami continuar avançando aí, lutando pelo playoff.
Me dá teu palpite. Quem ganha, por quanto?
26-23 para Miami.
26-23 para Miami. 26-23.
Repeteco da história.
Thiago foi 24-17 Miami. Ai, ai. Olha, eu... Esse talvez seja um dos jogos mais difíceis, né, de dar um palpite aqui. É... Eu quero muito uma vitória dos Dolphins. Eu acho que os Dolphins têm sim condição de ganhar lá em Nashville, apesar dos pesares. Só que eu tô meio receoso. Eu vou acabar apostando uma vitória dos Titans aqui, apertada, né? 24-20 para o Tennessee Titans. Eu acho que os Dolphins... Se esse jogo fosse em Miami, eu apostaria numa vitória dos Dolphins. Mas com todo aquele frio que vai pegar lá...
É, Miami não sabe jogar no frio. Isso que
Miami não sabe jogar no frio. Historicamente não sabe jogar no frio. Né? E eu não gosto dessa passividade no ataque. Né? Se a gente tivesse no ataque a mesma agressividade que a gente tem na defesa, eu ficaria numa posição um pouco mais confortável aqui de apostar numa vitória dos Dolphins. Mas ontem era o jogo, o Marcos usou uma expressão muito boa aqui, ontem era o jogo para o ataque pisar na garganta do Saints, e não fizeram isso. O coaching staff segurou, né, o ataque do Miami Dolphins, foi conservador demais. A gente teve uma terceira para 12, né, já ganhando o jogo por 10-0, e correram com a bola. Cara, lança essa porra, 20 jardas.
Isso foi ridículo.
Isso foi ridículo. Entendeu? Tá ganhando 10-0 contra um time com 22 desfalques, entendeu? Lança a bola 20 e 30 jardas e que se foda, entendeu? Ou tu confia ou tu não confia no teu quarterback, sabe? Então, assim, esse tipo de postura muito passiva do ataque me incomoda muito. Não do ataque, do coaching staff, né? As chamadas são feitas para não perder. Né? O ataque dos Dolphins joga para não perder, né? Então isso me incomoda profundamente. Então eu vou apostar aqui numa vitória do Tennessee Titans. Acho que vai ser um jogo parelho, né? Acho que os Dolphins vão se manter no jogo, mas no final eu acho que os Titans saem com a vitória por 24-20. Vamos se despedir? Tiagão, chega.
Chega, Rafa. Poxa, fiquei triste com a sua previsão, mas entendo que você está com a razão aí, no sentido de fazendo uma avaliação mais fria, né? Porém, eu estou muito empolgado com esse time. A gente tem visto coisas impressionantes. Ontem, realmente, foi um jogo onde a offensive line jogou abaixo. E, obviamente, que o Tua sentiu um pouco também. Foi uma partida nota 6 do Tua. Né? Não só pela interceptação, mas embora ele tivesse tendo muita precisão nos passes, né? Teve uma hora que ele estava 13 de 15, né? 13 completos com 15 tentativas, 105 jardas. Então, assim, ele é um cara muito seguro, ele sabe o que está fazendo, porém as chamadas não ajudam e a offensive line prejudica. Obrigado a todo mundo aí. Se o Rafa autorizar, a gente faz um preview na véspera com os casos de Covid aí do Finscast, um esquenta. A galera que gostou do preview, um beijo para todo mundo. E feliz ano novo, né, rapaziada? Porque a gente só volta em 2022. Mesmo que seja um preview aí, também já vai ser no dia 1º de janeiro, véspera do jogo. Obrigado, Rafa. Obrigado, Marcão. Foi muito bom estar com vocês nessa temporada.
Igualmente, Thiago. Marcos, sua despedida.
Eu concordo com você no que você falou, Rafa. Meu feeling hoje é que Miami não ganha esse jogo dos Titans, tá? Mas já chegamos até aqui, tem que apostar nos Dolphins agora. Vamos pra cima, gente. O mais difícil a gente já fez. Então, conseguimos reverter um ano que a gente já estava considerando como perdido. Então, agora vamos até o fim. É isso aí. Sem desistir antes.
Maravilha.
E feliz ano novo pra galera toda aí também.
Maravilha, galera. Eu quero muito chegar na próxima segunda-feira com aquele fala, galera, e dizer, pô, que bom, tô feliz, errei. Eu vou ficar muito feliz com isso, vou ficar muito satisfeito de chegar aqui e falar, ó, errei meu palpite, tô felizão. Parabéns pra vocês dois que vocês acertaram, né? Eu vou chegar no domingo e vou pegar minha camisa do Miami Dolphins e vou torcer. Vou torcer para a gente ganhar de 30-3, dane-se. né? Só que a gente está aqui para a gente fazer as análises, né? E analisando friamente, o meu palpite foi esse. Mas vamos torcer, é o que o Marcos falou, é o que sobrou. Né? A gente conseguiu reverter uma situação gravíssima. Chegamos agora, em dezembro, em condições de brigar para os playoffs. Dependemos única e exclusivamente das nossas forças para isso. Então, a gente tem obrigação, sim, de torcer. Né? Eu só tenho obrigação de fazer a análise o mais fria e imparcial possível. Né? E foi isso que eu tentei fazer, só isso. Não quer dizer que porque eu apostei no Tennessee Titans aqui, que eu vou torcer pro Tennessee Titans para chegar aqui na segunda-feira e falar, ó, tá vendo? Tava certo. Não, tô torcendo para eu quebrar a cara. Galera, chega, vambora. Feliz ano novo para todos nós. Feliz ano novo para vocês que estão sempre nos ouvindo. Um grande 2022 para todos nós. Com muita saúde, com muito sucesso, com muita prosperidade, com muito dinheiro, tá? E que 2022 seja um ano mais feliz pro Miami Dolphins do que foi 2021. Beleza, galera? E que a gente possa jogar em 2022, nesse início de 2022. Seria muito interessante pra gente. Quem sabe? Tá certo? Quem sabe a gente ganhe do Tennessee Titans agora e ganhe do Tennessee Titans em janeiro. Olha, é bem possível, né? Nunca se sabe. Ainda mais com esse time maluco do Miami Dolphins. Então, galera, mais uma vez, eu quero muito agradecer a todos vocês pela audiência, pela paciência. E a gente volta na próxima semana com mais um FinsCast. Vamos ver se a gente consegue, durante a semana, dar uma chegadinha aqui também. Beleza? Valeu, galera. Um abraço. FinsApp!